Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens a respeito o que você precisa deixar em 2024 para um 2025 extraordinário. Diga assim comigo:
eu quero
um 2025 extraordinário. Glória a Deus. Nós aprendemos na semana passada que extraordinário é algo fora da curva, é algo que não é, que é excepcional, algo que não é comum, é incomum, é fora da naturalidade. Então ter um 2025 extraordinário é ter um 2025 incomum, fora da normalidade, é exatamente o contrário do ordinário. 2025 é um ano extraordinário, é um ano diferente. Mas para isso nós aprendemos que nós precisamos deixar algumas coisas para trás, abandonar algumas coisas. E nós aprendemos também no domingo passado que abandonar não é guardar numa gaveta, caso eu precise eu vou lá e pego de novo. Abandonar não é, talvez eu precise, eu deixo aqui num local seguro, eu coloco dentro de um cofre, eu deixo aqui guardadinho, porque vai, né? A gente não sabe, vai que eu precise novamente. E no domingo passado nós vimos três pontos. Nós precisamos abandonar a mágoa, porque aprender a perdoar, esquecer. Nós precisamos abandonar as nossas transgressões, os nossos erros. Transgressões é aquilo que a gente faz, a gente erra conscientemente. Eu até falei para os irmãos que em 2025 nós vamos pecar. Isso é o spoiler da nossa vida, nós vamos pecar, porque nós somos pecadores. Mas nós não podemos permanecer, o pecado tem que ser um erro de alvo, e não podemos permanecer no pecado. E nós precisamos também deixar a ansiedade, a preocupação com aquilo que eu não consigo controlar. Essas três coisas nós aprendemos na semana passada, e se nós queremos ter um 2025 extraordinário, nós precisamos abandonar essas coisas. Hoje nós vamos ver três outras coisas que nós precisamos abandonar em 2024 para termos um 2025 extraordinário. Vocês estão prontos? Estão comigo?
Amém.
Glória a Deus. Então vocês vão me ajudar a pregar. Se o que eu falar para você faz sentido, você manifesta e dando um glória a Deus, um aleluia. Nós somos uma igreja pentecostal que gosta do poder de Deus, que gosta da presença de Deus. Então, não, aqui não é um monólogo, não é uma palestra. Você pode se manifestar aí, você pode dar o teu glória aí, que você vai ajudar a gente a pregar aqui, e nós vamos pregar junto. Hebreus 12, versos 1 e 2, é o mesmo texto da semana passada. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela glória que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te louvamos por essa manhã, e eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco uma vez mais. Nós estamos aqui porque nós cremos que 2025 será um ano extraordinário. Então nos ensina aquilo que nós precisamos deixar para trás, aquilo que nós precisamos abandonar, esquecer, deixar de lado, Senhor, perder, para que em 2005 nós possamos ganhar e viver coisas que nós nunca vivemos. Então fala conosco, que o teu Espírito se mova, enquanto, Senhor Deus, eu falar, ó Deus, que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando por intermédio da minha vida, para que nós saiamos daqui todos abençoados, cheios e posicionados para um 2025 ainda mais abençoado. Em nome de Jesus, amém. Existe uma frase que diz que é loucura fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então nós já sabemos a receita de 2024, nós já estamos findando este ano. Nós já sabemos o que foi feito em 2024 e que porventura não deu certo. Nós já sabemos aquilo que nós nos dispusemos a fazer em 2024 e porventura não saiu da forma com que a gente pensou. Talvez ao longo de todos esses anos você tenha tentado algo, feito algo, buscado algo, se esforçado em algo e não vê as coisas mudando, não vê as coisas melhorando, não vê as coisas mudando de padrão ou de patamar. Então você já sabe que tudo isso que você tem feito até então e não tem dado certo, não vai dar certo em 2025 simplesmente porque uma chave virou. Eu quero te dizer algo, essa palavra é uma palavra encorajadora, é uma palavra que ela incentiva. A gente vê muitas igrejas fazendo campanhas do mês da virada, o dezembro da virada, a gente vê muitos 7 passos para uma virada na sua vida, a gente vê muita coisa. Isso tudo é bom demais, mas deixa eu te falar uma coisa, simplesmente o fato do calendário girar, se você não muda nada na sua vida, nada vai mudar em 2025. Porque às vezes a gente tem a noção, a ideia de pensar, e até uma ingenuidade talvez, de pensar que vai girar o ano, vai mudar tudo. Não, 2025 é o meu ano, vai mudar tudo, vai ser diferente. Mas se for só de palavra ou só um número no calendário, não resolve. Por si só, somente isso não resolve. É por isso que nós precisamos, é uma lista de coisas que nós precisamos abandonar. Agora, eu estou convicto, se nós abandonarmos essas coisas que nós estamos aprendendo aqui em 2024, eu tenho absoluta certeza que 2025 será um ano extraordinário na minha e na sua vida. Eu tenho certeza disso, porque Deus colocou esses pontos cuidadosamente no meu coração. E eu sempre falo, antes de eu passar isso aqui para vocês, eu recebo primeiro, eu apanho primeiro antes de estar falando isso aqui para vocês. Então, se essas coisas Deus deu ela bem específicas para nós, é porque ela é necessária para a nossa igreja, para mim, para você, abandonar essas coisas em detrimento de outra muito maior. Nós vimos sobre isso, abandonar é você abrir mão de algo por outra coisa infinitamente melhor. Por outra coisa infinitamente maior, de maior valor. E hoje nós vamos caminhar. O que a Bíblia diz no texto que nós lemos é que livremos-nos de tudo que atrapalha e do pecado. Eu disse isso aqui semana passada, eu vou reforçar para você. Nem sempre o que nós vamos ver aqui, o que nós vamos ter que abandonar aqui são pecado. Às vezes não é pecado, mas são coisas que a Bíblia está dizendo que nos atrapalha. São pesos, são cargas emocionais, são questões que eu e você precisamos abandonar, porque isso está nos atrapalhando. Às vezes não é pecado, às vezes é circunstâncias da vida, mas isso está nos atrapalhando a viver um ano extraordinário. E a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é que nós precisamos abandonar a tristeza e a depressão. Eu entendo, eu vou começar abrindo um parênteses, eu entendo que depressão, em alguns casos, é caso médico, é caso clínico. Às vezes, e isso talvez no passado, nós erramos muito em pensar que, não, depressão é falta de Deus, depressão é falta de fé. Às vezes você já até ouviu isso, ou já até falou isso no passado. Nós entendemos que a pessoa, que dependendo do quadro clínico que ela esteja de depressão, ela precisa de ajuda médica, ela precisa de um acompanhamento psicológico ou até psiquiátrico, ela precisa de remédios e tudo mais. Nós entendemos isso, nós concordamos com isso. Agora, a tristeza profunda, Lamentações 3, 33 diz que Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Olha que palavra, Deus não tem prazer em dar sofrimento e nem tristeza ao filho dos homens. Às vezes nós achamos que não, Deus está se alegrando, Deus está feliz com o meu sofrimento, Ele está vendo a minha angústia. Irmãos, eu entendo que o dia mau ele existe, eu entendo que tem dia que é difícil. Até a gente fala um ditado popular, tem dia que parece noite, tem dia que não é fácil não, irmão, tem dia que a gente pensa se era melhor não ter levantado da cama hoje, era melhor ter nem saído de casa, tem dia que é complicado mesmo, tem dia que é difícil mesmo, tem dia que não é fácil. A tristeza vem, ela entra no nosso coração, tem dia que a gente se sente triste para tudo, para baixo, melancólico. Eu entendo isso. O dia mau, ele existe nas nossas vidas. Mas primeiro, Deus não tem prazer na tristeza dos seus filhos. Porque às vezes a gente pode cair no erro e no engano de achar que Deus está feliz com o que está acontecendo. Talvez a tua tristeza hoje pode ser consequência de um pecado, um sentimento de culpa, algo que talvez porventura aconteceu na tua vida, ou que você falhou durante a semana e aquilo invade o teu coração. Às vezes você pensa assim, gente, mas que tipo de crente que eu sou, que qualidade de crente que eu sou, que eu acabei de sair do culto, já estou aqui pecando de novo, já estou aqui brigando com a minha esposa, com o meu marido de novo, gritando com os meus filhos. Às vezes a gente fica triste porque a gente falhou. A gente errou, mas eu quero te dizer que até nesses casos Deus não tem prazer no sofrimento humano. O que Ele quer é que a gente volte e conserte com Ele, e arrependa, e abra o nosso coração, e fale das nossas angústias, das nossas tristezas com Ele. Deus não tem prazer na tristeza dos seus filhos. Ele não está vibrando no momento seu de tristeza, nos momentos seu de fracasso, não. Então a primeira coisa, Deus não está triste, não está feliz com a sua tristeza. Segunda coisa, a tristeza ela tem que ser passageira. Eu falei no começo, o dia mau existe. Não estou aqui pregando que o evangelho vai ser 100% bênção, não. Aliás, o lugar que você for, que estiver pregando que é só bênção, é só vitória, irmão, toma cuidado. Evangelho é e sempre foi subida. Evangelho é e sempre foi contramão do mundo. Evangelho é e sempre foi sinônimo de renúncia, de pagar um preço. Evangelho é e sempre foi algo que muitas vezes é indigesto. É ir contra a nossa carne, é mortificar a nossa vontade. Para você levantar e vir hoje, sua cama estava quentinha, estava muito bom. Estava muito confortável lá onde você estava, você teve que, de certa forma, num nível, claro, muito menor, mas você teve que mortificar a tua carne para você estar aqui. Olha o teu lado, veja o banco vazio que está do teu lado. Muitos não conseguiram estar aqui nessa manhã, porque sequer conseguiram vencer a preguiça, o cansaço, a indisposição, ou a enfermidade, ou a necessidade do trabalho, a preocupação com o dinheiro, com o amanhã. Seja como for, você venceu e conseguiu estar aqui nessa manhã. A tristeza, ela precisa ser passageira. Salmo 126, versos 5 e 6, diz assim, ó: aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Nós ficamos tristes por circunstâncias, por coisas que acontecem na nossa vida, mas a tristeza ela precisa ser momentânea, passageira. Enquanto eu estou triste, eu continuo plantando, eu continuo regando, eu continuo colocando a semente na terra, porque daí a Bíblia diz que quando isso passar, quando essa tristeza passar, eu voltarei cantando e me alegrando, trazendo o fruto da minha colheita. Ele repare que ele lança uma semente na terra, semente pequena, chorando, mas depois ele volta com um feixe, com coisa grande, com alegria, retornando pelo mesmo caminho. A tristeza, ela vai parecer muito pesada, porque plantar, se você já, hoje em dia tem plantadeiras, hoje em dia o agronegócio está muito evoluído, mas se você é das antigas, o plantio era manual. Eu me lembro de ver o meu avô era agricultor, e eu lembro de ver ele plantando, às vezes um pedaço pequeno, né, uma horta, um lugar de milho, e ele colocava e vinha tampando com o pé, ou às vezes a gente que era criança vinha tampando com o pé e pisando em cima. Ele jogava duas, três sementes na covinha, ali no buraco, e a gente vinha tampando depois com a semente. É o trabalho árduo, é um trabalho manual, é um por um, é um trabalho de paciência. Mas enquanto você está chorando, o que a Bíblia está dizendo? Mesmo no momento da tristeza, você não vai ficar parado. Mesmo no momento da tristeza, vai exigir de você um plantio de algo. Ah, mas é o plantio das minhas lágrimas. Que sejam as tuas lágrimas. Às vezes você não tem semente para jogar hoje. Mas enquanto você está triste, não deixe de semear. Não deixe de plantar. Irmãos, principalmente quem é líder, Às vezes você abraça precisando de um abraço. Às vezes você ora precisando de uma oração. Às vezes você clama um milagre precisando de um milagre. Como é que pode a gente orar por tanta gente, a gente profetizar cura por tanta gente, e às vezes é a gente que está precisando de cura, a gente é que está precisando de uma oração. Mas é nesses momentos em que a gente chora colocando a semente na terra, é que o Senhor muda a nossa sorte, porque a tristeza é passageira, e quando Ele muda a nossa sorte, a gente volta pelo caminho com alegria, trazendo o resultado do nosso plantio. A tristeza precisa ser passageira, não pode ser algo permanente. Tem gente que tudo é tristeza, ó céus, ó vida, ó azar, eu não sei o que eu fiz, e fica aquela remoeção, aquela tristeza. Não, a tristeza pode ficar triste, você tem o direito, se algo de ruim aconteceu, você tem direito de se entristecer. Nós não somos máquinas, nós não somos super-homens. Mas a tristeza, tenha em mente, ela precisa ter uma data de validade. A Bíblia conta da história de Davi, que quando o filho dele adoeceu, fruto do adultério com Batseba, ele se entristeceu, ele não comeu nada, ele ficou ali orando, ele ficou ali de joelhos, ele buscou o Senhor. Mas tinha um prazo. Quando disseram para ele, o filho morreu, ele não está vivo mais, a Bíblia diz que ele toma um banho, ele veste uma roupa nova, e ele deu fim, ele colocou uma data limite para a tristeza dele. Decida colocar uma data limite no teu sofrimento hoje. Decida liberar o teu luto hoje. Decida dizer adeus para o teu sofrimento hoje. Pastor, mas eu não quero me ver livre disso, eu não quero, porque, irmãos, é cômodo. É cômodo estar no local de sofrimento, porque todo mundo tem misericórdia, todo mundo tem dó, todo mundo ajuda, todo mundo dá uma palavra de incentivo. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando é que é você que vai ter compaixão pelas pessoas? Quando é que é você que vai estar ajudando as pessoas? Quando é que é você que vai estar orando, tendo misericórdia, amor pelas pessoas? Porque um cego não pode guiar o outro. Quando é que você vai sair da posição de tristeza, de amargura, e ser a pessoa que vai ajudar quem está nessa posição? Não dá para ser o coitadinho a vida inteira. Você precisa abandonar a tristeza, a depressão. Coloque uma data. Pastor, está muito recente ainda. Às vezes eu perdi um ente querido. Às vezes eu estou numa luta. Tudo bem, irmão. Tudo bem, sofre, chora mesmo. Vive o luto, vive a tristeza mesmo. Um, dois, três dias, quatro dias, uma semana, duas semanas. Mas coloque uma data limite. Não leve isso para 2025, porque isso vai corroer você. Terceiro, o remédio para a tristeza é colocar a esperança no Senhor. Salmo 43:5. Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Outras versões dizem, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Porque a sua alma está abatida? Porque a minha alma está abatida? Coloque a tua esperança no Senhor. Se você está colocando a tua esperança no dólar, se você está colocando a tua esperança no novo presidente, se você está colocando a tua esperança na minha vida ou nessa igreja, deixa eu te falar, eu posso falhar, nós podemos falhar, mas a tua esperança precisa estar no Senhor, porque isso é o antídoto para o fim da tristeza. Coloque a tua esperança no Senhor. Abandone o teu local de tristeza, o teu local de vítima, o seu abrigo de lamento. Ah, esse aqui é o lugar onde eu gosto. Não, para um 2025 diferente, a tristeza e depressão não pode ser o seu lugar de habitação. A tristeza, a depressão, num determinado momento da nossa vida, ela pode ser um caminho de passagem, um lugar onde você vai pernoitar um dia ou dois ou três, mas não pode ser o lugar da sua habitação. Você não vai armar tenda no local da tristeza, em nome de Jesus. O sofrimento tem que ser passageiro. E durante o sofrimento, lance a tua esperança no Senhor. Eu, às vezes, não vou poder fazer nada para aliviar teu sofrimento. Talvez nem o teu líder, nem a tua esposa, nem o teu marido vai poder fazer algo para aliviar o teu sofrimento. Mas se você lança a tua esperança no Senhor, Ele pode mudar todas as coisas. Irmão, o ano está acabando, mas Deus ainda pode transformar o teu pranto em alegria. Deus ainda pode tirar essas vestes de cinzas e te dar vestes de alegria. Ele tem poder, basta uma palavra dEle e todas as coisas e tristezas que você tem vivido ao longo desses anos simplesmente vão desaparecer. Mas decida abandonar a tristeza e a depressão. É impossível viver um novo ano de forma extraordinária se o seu coração está depressivo e cheio de tristeza. Não tem como. 2025 não vai ser extraordinário se você continuar com tristeza enraizada no teu coração. Segunda coisa, o medo. Deus não age onde o medo está. Isaías 41, 8 e 10, diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse: Você, meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Ah, meus irmãos, se você entender que da onde você veio, de onde Deus te tirou, do lugar onde Ele chamou você, Ele te viu. Agora, às vezes, você está todo com medo. Deus está dizendo para a gente aqui nessa manhã: não tenha medo, eu estou com você. Não se preocupe, não temas, eu sou o teu Deus. Lança fora todo medo, porque o Senhor tem cuidado de você e da tua casa.
Aleluia.
Lança fora todo medo, insegurança. Eu não sei o que vai acontecer. Essas coisas nos impedem de andar, de seguir adiante. Eu não sei. Às vezes, se você fala: pastor, mas se você vê o gigante que está na minha frente, se você vê como é que está a minha conta bancária, se você vê quão estourado estão meus cartões, se você vê o que o advogado me falou a respeito do meu processo migratório, se você vê o quanto que o meu marido está dando trabalho, o quanto minha esposa está dando trabalho, a gente não se fala não sei quantos dias, se você vê como as coisas estão lá em casa, você ia ter medo também. Irmão, você não precisa me falar nada de como está a tua casa. Muito embora você queira aconselhamento, nós estamos aqui para isso. Tem gente que fala: não, pastor, não vou incomodar você não, você é ocupado demais. Irmão, se não tiver problema, não precisa ter pastor aqui não. 6 meses, toca tudo aí. Nós estamos aqui é para servir vocês. Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar, para orar, para chorar junto. É para isso que nós estamos aqui. Agora, eu não preciso saber o que está acontecendo na tua vida para dizer para você que o meu Deus, o seu Deus, o meu Jesus, o seu Jesus é muito maior do que tudo que você está passando. Você acha que uma dificuldade, uma enfermidade, uma crise financeira, um processo migratório, uma briga familiar, um casamento desajustado é maior do que o seu Deus? Não é. Ele está sobre todas as coisas. Nem a morte pôde segurar o meu Jesus, nem a morte pôde deter o meu Jesus. Não vai ser o teu problema que vai parar Jesus de fazer na tua casa. Aleluia. Aleluia. Para um 2025 extraordinário, você precisa abandonar o medo. O Salmo 23, que muitos sabem de cor, diz no verso 4: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Algumas versões, talvez, a que a gente decora, diz assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ei, pode até estar a morte rondando a tua vida, pode até ter enfermidade rondando a tua vida, um diagnóstico de câncer, nem isso pode parar você. Lança fora todo medo, lança sobre Ele, confia nele, porque Ele está com você. Não tenha medo, não se apavore. Não fique preocupado. Se você ainda está com medo no teu coração, eu vou recitar para você o Salmo 121. Presta atenção. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não o ferirá o sol, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. E para sempre. Aleluia. O Senhor não dorme, irmãos. Se a gente dorme, a gente perde as coisas. A gente dorme, a gente cochila, a gente perde frações de coisas. Você já viu quando você está conversando com alguém, a pessoa está com bastante sono? Você está dirigindo. Olha lá o tal lugar. Uhum. O pescoço está aqui, ó. A gente, se a gente dormir, a gente perde as coisas, a gente perde o detalhe. Um cochilo, a gente perde um detalhe. Irmãos, eu não brinco de dormir, não. Se eu falar que vou dormir, se eu sentar aqui, escorar nesse monitor aqui, eu durmo. Com todos vocês aí, eu falo: irmãos, me dá 5 minutos aqui, eu durmo aqui. Eu perco coisa, minha esposa está aqui. Se você dorme, você perde coisa. A Bíblia está dizendo que o nosso Deus, Ele não dorme e nem cochila. Mas nem por uma fração de segundo. Mas nem naquele pequeno detalhe. Não, 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 não. Ele não dorme, ele não cochila. Então você não precisa ter medo. Dorme em paz, irmão. Dorme em segurança. Deus está falando para pessoas aqui que estão tendo dificuldade de dormir. Nunca teve problema de dormir, mas está tendo dificuldade de dormir por causa da preocupação. Essa noite, abandona o medo e você vai dormir, vai descansar. Porque enquanto você dorme, enquanto a tua família dorme, enquanto as pessoas que você ama dormem, o guarda de Israel está velando por você. Porque ele não dorme e ele não cochila. Tenha fé no Senhor. O meu pastor diz, pastor Saulo, que a fé age no limite da loucura. A fé age no limite da loucura. Ah, vai parecer que é loucura, gente. Mas quem caminha em fé não tem medo. Quem caminha em fé não tem medo. Porque todas as palavras estão dizendo uma coisa, a situação está dizendo outra. Espera aí. É, mas quem caminha por fé não tem medo de seguir em frente, não tem medo de continuar, não tem medo de tentar de novo, não tem medo de pedir perdão e recomeçar, não tem medo. Lança fora todo medo. Eu não sei qual é o medo que angustia você. Ah, mas eu vou começar de novo. Medo do julgamento, medo do que vão falar, medo do que vão achar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Preocupa com você, com a tua casa e com o teu Deus. O que vão falar, o que vão pensar, irmão, Deus conhece teu coração? Sim, agora, abandona o medo, confia nele. É impossível viver um ano novo de forma extraordinária se você é medroso e covarde. A covardia está assim com o medo, ó. Andando junto com o medo. Não tenha medo, segue em frente. O texto que nós lemos diz, Deus está falando assim, ó: você é Israel, Jacó quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, eu tirei vocês dos confins da terra. Irmão, eu leio esse texto, eu lembro lá da minha cidade, talvez, acho que o Vitor conhece minha cidade, eu acho, já passou na minha cidade, tem a placa de bem-vindo e a placa de volte sempre, é na mesma placa. Se você cochilar, igual a gente estava falando aqui, você não vê, de verdade. É 3 mil habitantes. A minha mãe veio aqui esse dia e falou: tem 5 mil. Aonde? Não tem. É 3 mil habitantes, gente. Aí eu olho para isso, da onde Deus me viu, o que Deus viu em mim, o que Deus viu na minha vida. Mas a Bíblia diz que Antes de Davi ser colocado como rei, Deus diz que já via ele por detrás das malhadas, trabalhando no momento em que ninguém não via, fazendo um trabalho muitas vezes simplório, muitas vezes não reconhecido quando ninguém não via. Deixa eu te falar, Deus já via você num momento em que ninguém valorizava a tua vida. Deus colocou sobre você dons e talentos que ele não, talvez não tenha colocado em mais ninguém. Existe algo no reino para você fazer, existe algo para ser vivido em 2025 por você agora. Lance fora todo medo, não se preocupe, porque o Senhor está com você e com a tua casa. Aleluia. É impossível viver um ano extraordinário se você é medroso ou covarde. Não seja. E o terceiro dessa manhã, você precisa abandonar a incredulidade. Diga comigo, incredulidade é ausência de fé. A falta de fé gera em nós incredulidade e ceticismo. E Jesus sempre falou sobre isso. Tem vários textos aqui, eu poderia citar vários, eu vou citar só alguns. João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Romanos 4, 20 e 21, Paulo está dizendo: disse que alguém não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas que se fortaleceu pela fé. Marcos 9, 23 e 24, Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Mateus 13, 58 diz que se não foram realizados muitos milagres, foi por causa da incredulidade das pessoas. Hebreus faz uma advertência, é uma advertência contra a incredulidade, capítulo 3, verso 7, do 4 até o 11. João 20, 19, 31, Jesus aparece aos discípulos, incluindo Tomé, que não estava com eles quando Jesus veio. Jesus convida Tomé a crer, dizendo: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmão, tem gente que não adianta. O milagre que você contar para ele, ele vai achar um método técnico para explicar o teu milagre. Eu contei aqui o que Deus fez na minha vida, estornando o cartão. Aí você vai contar para a pessoa, sabe o que ela fala? Não, mas isso aí é porque tem um cashback, tem um rebate lá do plano de saúde, já você ia ter que pagar antes, depois o plano te devolve. Irmão, aí você fala assim: não, mas é que eu tinha um problema, eu estava com a dor nas costas, aí de repente eu vim no culto, e aí alguém orou, impôs as mãos, ou então na hora que foi liberada a palavra, eu coloquei a mão nas minhas costas, recebi a cura. Aí a pessoa vai falar: não, mas é porque daí você teve uma boa noite de sono, você ficou um tempo sentado na cadeira confortável, você ficou numa posição diferente, você não veio dirigindo, quem veio foi tua esposa. Aí tudo que você vai falar para ela de milagre, ela vai ter uma explicação técnica normal para essa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa: milagre não se explica, milagre se vive. Às vezes vai ter gente querendo dar explicação para o teu milagre, mas no teu coração você sabe, não foi o teu esforço, muito embora às vezes você vai ter que se esforçar, não foi simplesmente a oração, a intercessão ou a imposição de mãos de alguém, mas é porque o Senhor, o Deus do impossível, decidiu liberar sobre a tua vida aquilo que outrora era impossível. Tem gente que é incrédulo, tem gente que não acredita em milagres. Você conta um testemunho: ah, mas isso aconteceu porque às vezes a imigração faz isso mesmo. Eu já vi uns casos assim. Não, porque o tiro da minha irmã foi assim também. Não, porque o parente da minha vizinha aconteceu isso aí também, isso é normal. Irmão, vai ter sempre uma explicação para algo. Certa vez nós tínhamos visto de estudante, status de estudante, e eu fui para o Brasil tentar pegar o visto estudante lá no consulado. Quando nós chegamos lá, o visto foi negado. O Ethan, que é o nosso filho mais velho, estava com 6 meses. A gente foi voltar para cá. Imagina, veja a cena. O Ethan, 5 meses de idade, com passaporte americano. Eu e a Tainara com passaporte brasileiro, com visto de turista, com uma passagem só de lá para cá. Porque nós compramos daqui para lá, de lá para cá. Então nós gastamos para na ida, o visto foi negado, na volta a gente volta só com a passagem. Se fosse perguntar o que vocês vão fazer aqui, nós vamos embora, né? A gente estava aqui. Era só fazer uma pesquisa simples, um menino tinha 5 meses de idade. A gente não é americano para ter filho americano em qualquer lugar do mundo. Então, era só uma conta lógica. Esse menino nasceu aqui dentro. 5 meses atrás, esse povo estava aqui dentro. Simples. Aí, um dia, eu falando com alguém, com uma pessoa, num possível processo imigratório, a pessoa falou assim, deve ter dado algum erro no sistema, porque eu já fui agente de imigração. Se eu tivesse lá, você tinha voltado no dia. Eu falei, rapaz, se você estivesse lá, você ia ser cheio do poder de Deus. Você ia olhar para aqueles meninos e falar assim, eu não sei porquê, está errado esse negócio, mas eu preciso deixar esses meninos entrar. Porque foi exatamente o que aconteceu. Havia uma promessa de Deus, que Deus tinha algo com a gente aqui nesse país. Para de ficar dando explicação lógica para o teu milagre. Milagre não se explica, se vive. Tem gente que, mas aí você conta o testemunho. Não, mas é porque aí a medicação fez efeito. Não, mas é porque daí a medicina, você viu, está avançada demais. Aí você fala, não, mas o testemunho, houve um testemunho no meu casamento. Aí a pessoa fala, não, mas aí é porque vocês decidiram, vocês sentou. Irmão, quem convence é o Espírito Santo. Quem muda é o Espírito Santo. Nada do que você falar para pessoas incrédulas vai adiantar. Mas hoje eu estou falando aqui nessa manhã para pessoas que em 2025 vão viver milagres extraordinários da parte de Deus. Mas você vai precisar abandonar a incredulidade. Não vai acontecer do seu jeito, não vai acontecer do jeito que você viu Deus fazendo na vida de outra pessoa, porque cada milagre é único, é específico para algumas pessoas. Você vê que Jesus, alguns cegos, ele simplesmente pega na mão e fala assim, veja, eu quero que você veja, e eles começam a ver automaticamente. Outros, Jesus faz um lodo ali com cuspe e terra, passa nos olhos, fala, vai se lavar lá agora. O milagre é o mesmo, o resultado é o mesmo, mas Deus não tem obrigação de fazer do mesmo jeito que fez na minha vida, na sua vida. Ele tem meios diferentes de fazer, e para isso você vai precisar abandonar a incredulidade. Abandone a incredulidade. Eu vejo num 2025 situações imigratórias sendo destravadas, casamentos sendo restaurados. Eu vejo solteiros conhecendo o amor da sua vida. Eu vejo pessoas que não têm filhos engravidando. Eu vejo novos empregos surgindo. Eu vejo novas empresas sendo registradas. Eu vejo pessoas empreendendo. Eu vejo vidas financeiras passando por mudanças. Eu vejo famílias restauradas. Se nós tão somente crermos que quem faz o milagre é Ele. Se coloque em pé. Mas para isso você precisa parar de questionar o teu milagre. Milagre não se entende. Se agradece, testemunha e vive. Milagre se agradece, testemunha e vive. Manda a incredulidade embora do teu coração, e no lugar começa a gerar fé. Senhor, eu não sei como você vai fazer, eu não sei o jeito que vai vir, eu não sei como é que essas coisas vão se desenrolar, eu não sei como eu vou sair dessa situação, Senhor, mas eu mando agora a incredulidade embora do meu coração. Não vai passar nem por um segundo na minha cabeça a imagem, a ideia de que o Senhor não vai fazer, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo que o Senhor prometeu. Eu creio, não vai ser na minha vez que o Senhor vai falhar. O Senhor nunca falhou, o Senhor não falha. Eu gero fé, irmão, nessa manhã, gera fé no teu coração aí, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Em 2025 vai ser um ano extraordinário. 2025 vai ser um ano de você viver milagre, testemunhar milagre, agradecer milagres. Vai ser um ano de outras pessoas serem impactadas pelo que Deus vai fazer na tua vida. É por isso que 2024 está sendo difícil, porque o milagre está sendo gerado, ele está sendo gerado. Enquanto ele está sendo gerado, é pesado, dói, tem dores, tem sacrifício, mas em 2025, abandone a incredulidade e já prepara o ambiente para o milagre na tua casa. Aleluia! É impossível viver um novo ano de forma extraordinária sendo incrédulo e não acreditando em milagres. Pastor, mas milagre mesmo, só acontecia lá no passado. Hoje tem medicina, hoje tem muita coisa aí que não precisa mais de Deus ficar intervindo. É, meu irmão, pode ser até que Deus não precise mesmo. Aliás, abre parênteses, quem dá a inteligência para os homens, para a ciência, para a medicina evoluir tanto é o próprio Deus. Mas ainda assim, Ele pode, Ele quer intervir na tua causa. Ele pode mudar o rumo da história a qualquer momento que Ele quiser. Ele é Deus. Ele faz absolutamente tudo o que Ele quiser. Entenda isso. Ele está no começo, Ele está no fim. Nós estamos presos a esse relógio. Daqui a pouco vai girar o ano. Deus não, Deus está lá no início, no começo de tudo. Deus já está no fim de todas as coisas e Ele está hoje aqui com a gente. Ele muda o tempo, as estações. Ei, Ele para uma situação em favor de você. Nessa manhã, nós somos convidados, convocados por Deus a abandonar a tristeza. Deus não se alegra com a tristeza. Nós somos convidados a abandonar o medo. Deus não age onde tem medo, gente. E nós somos convidados a abandonar a incredulidade, a aumentar a nossa fé. 2025 será um ano extraordinário para aqueles que decidirem abandonar essas coisas em 2024. E de novo, abandonar não é guardar numa caixa. Abandonar não é deixar num local seguro, não. Abandonar é desprezar o velho em detrimento de algo totalmente novo e melhor. Abandone a tua tristeza, abandone o teu medo, abandone a tua incredulidade. Às vezes pessoas vão te chamar de inocente, vão te chamar de bobo. Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, 2015, o ano que vem faz 10 anos. E eu me lembro de perguntar a uma pessoa que trabalhava na área de programação. E ele, sabendo que eu era crente, quando eu falei para ele, como é que faz esse negócio para conseguir o green card? Que a gente só quer saber do green card. Tinha um longo caminho pela frente, eu não fui nem saber de outras coisas. Inocente, eu falei para ele, como é que faz, consegue? E eu nunca esqueço, ele me respondeu com um tom de deboche, dizendo assim, muito jejum e oração. Vai ter gente. Aí eu falei, só isso? Então tá bom, tá fácil. Irmão, foi um longo caminho, é bem verdade, até a gente conquistar, até Deus nos presentear com o documento. Mas muitas pessoas vão zombar da tua fé. Muitas pessoas vão falar, inocente, coitado. Não sabe o tanto de tempo que falta. Não sabe o tanto que vai demorar. Acha que é fácil assim, desse jeito. Meu irmão, pro meu Deus, pro seu Deus, basta uma palavra para Ele. Basta Ele direcionar. E aquilo que é difícil, é impossível, passa a ser fácil e possível por causa dEle. Então não se preocupe. Em 2025, é tempo de chegar onde nós nunca chegamos. É tempo de nós vivermos o que nós nunca vivemos. Deus tem algo novo preparado para nós. É tempo de nós caminharmos o desconhecido, sem medo. É tempo de viver o melhor, nada menos do que o melhor. Mas para isso você precisa abandonar essas coisas. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não viva no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. É tempo de nós olharmos para o que Deus está fazendo. Como foi dito aqui pelo Roberto, Deus está despertando a nossa igreja. Esse é o ano do despertar. Começou com os homens. Ah, mas tem todo um ciclo pela frente. O ano que vem vai continuar por meio dos homens, vai começar também com as mulheres, vai ter no meio dos jovens, vai ter casais, casamentos sendo restaurados. Ei, o ano que vem é um ano de nós acessarmos o extraordinário em Deus. É tempo de nós vivermos o que nunca vivemos. Eu quero te convidar, se você quiser vir aqui à frente, entregar a tua tristeza, a tua depressão, entregar o teu medo, entregar a tua incredulidade diante de Deus, vem rapidinho, eu não vou ficar insistindo, o louvor vai estar ministrando. Se você quiser, vem aqui à frente receber uma oração, os pastores, os presbíteros vão estar orando aqui por você. Eu quero que você saia rápido e venha. Só quem quer abandonar o medo, só quem quer abandonar a tristeza profunda, só quem quer pôr ponto final na tristeza hoje. Eu não vou carregar isso para 2025 mais, não, chega. O meu tempo já deu, só para quem quer gerar fé no coração, para ver milagres acontecerem. Corre e vem. Vem, quando o louvor ministra, você vai receber a oração aqui de um dos nossos pastores, de um dos nossos líderes aqui em nome de Jesus.